Lição 1. Um povo. A teologia da unidade. Objetivo. Apresentar a natureza da unidade do povo de Deus, celebrar a diversidade criada por Deus e entender como viver a unidade conquistada por Cristo na cruz. Texto base. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Efésios capítulo 2 e versículo 16. Introdução. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma série de lições bíblicas intitulada Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. Especificamente nesta lição, nos concentraremos no estudo da teologia da unidade. Os cristãos foram unidos em torno da obra de Cristo na cruz. Por isso, a unidade é a expressão de nossa identidade como discípulos de Cristo. De início, esclarecemos que a Igreja, o povo de Deus, não necessita criar a unidade, pois ela já foi criada por Jesus na cruz. O que o povo de Deus deve fazer, dentre outras coisas, é compreender, viver e preservar a unidade do corpo de Cristo. No entanto, convivendo em um mundo cada vez mais dividido e polarizado, é possível AOS cristãos serem diferentes e viverem a verdadeira unidade descrita na Escritura? Veremos que sim. Explorando o tema. No passado, estávamos sem Cristo, sem esperança e sem Deus, mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Essa reconciliação com Deus resultou na criação de um só povo. Com essa verdade em mente, analisemos a seguir a natureza dessa unidade. 1. O significado da unidade. Ainda existe confusão em torno do significado de unidade cristã. Primeiro, não devemos confundir unidade com uniformidade. Para alcançar uma suposta unidade, a uniformidade suprime a particularidade de cada ser humano. No entanto, a verdadeira unidade celebra a diversidade. Deus nos fez seres únicos. Não precisamos nem devemos ser iguais e uniformes, negando nossa identidade. Definitivamente, o corpo de Cristo não é uniforme. Segundo, não devemos confundir unidade com ecumenismo. Definindo de forma simples, o ecumenismo mais amplo é a união de todas as religiões, enquanto o ecumenismo mais restrito é a união de todas as denominações que se autodeclaram cristãs. Tanto um quanto o outro, para alcançar uma suposta unidade, relativizam pontos essenciais da verdade de Deus expressos nos 66 livros canônicos, a Bíblia Sagrada. Não devemos sacrificar a verdade em nome da unidade. Pelo contrário, nossa unidade se dá em torno da fé, ou seja, do conjunto de verdades fundamentais das Escrituras. Mas afinal, o que significa unidade? Unidade é o vínculo espiritual que existe entre todos os verdadeiros cristãos. Além de espiritual, esse vínculo é essencial, pois a unidade diz respeito à Igreja na sua essência. A unidade expressa nossa identidade básica. Além disso, em Efésios 2, as expressões de dois povos ele fez um só, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, ele os uniu em um só corpo e cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, são as bases bíblicas da teologia da unidade cristã, descritas pelo apóstolo Paulo e inspiradas por Deus. 2. O fundamento da unidade. Em João 17, a unidade cristã é o alvo da oração de Jesus. Especificamente, nos versículos 20 ao 23, encontramos o fundamento dessa unidade. Jesus disse, para que sejam um como nós o somos. Ou seja, a Trindade, na sua união eterna, é o fundamento da unidade dos crentes. Pois, como Cristo declarou, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Podemos definir a Trindade assim. Deus subsiste eternamente, sendo três pessoas em unidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa é, de modo pleno, Deus. Todavia, existe somente um Deus. Apesar de serem pessoas distintas e exercerem atividades criacionais e redentivas, diferentes e complementares, o Pai, o Filho e o Espírito Santo constituem, em essência, apenas um Deus. Essa dupla verdade, unidade e diversidade deve ser bem compreendida. Somos um só corpo, mas muitos e diferentes membros. Por isso, devemos evidenciar nossas singularidades. De igual modo, somos muitos, porém, um só povo de Deus. Devemos, então, evidenciar a nossa unidade. Diversidade na unidade e unidade na diversidade. Deus é assim. Nós também fomos feitos assim. Mas qual a medida dessa unidade? No versículo 23, Jesus ora para que sejamos levados à plena unidade ou aperfeiçoados em unidade. Ser aperfeiçoado significa ser feito maduro ou completo. O desejo de Jesus é que sejamos completamente unidos. Quais os propósitos dessa união? Primeiro, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segundo, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. 3. O mediador da unidade. Para os judeus da época de Paulo, o mundo se dividia entre judeus e gentios. Era justamente essa a composição da igreja de Éfeso. Por isso, em Efésios capítulo 2 e versículos 11 ao 22, o apóstolo trata da separação, da reconciliação e da unificação dos judeus e os não-judeus. Vejamos mais detalhadamente esse trecho da carta que revela quem é o mediador da unidade cristã. Em primeiro lugar, a separação. O apóstolo Paulo afirma que havia uma parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ao longo do tempo, eles se mantiveram hostis uns com os outros. Para os judeus, os gentios não passavam de cães, e para os gentios, os judeus eram considerados inimigos da raça humana. Era impossível, por meio de esforços humanos, reconciliá-los. Em segundo lugar, a reconciliação. Cristo morreu para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. A palavra reconciliação, catalassem, no grego, segundo Lopes, passou a representar a troca da inimizade pela amizade, ou seja, unir duas partes que estavam em conflito. Aqui existem duas reconciliações, vertical, do ser humano com Deus, e horizontal, do ser humano com o ser humano. Em terceiro e último lugar, a unificação. Ao serem reconciliados, judeus e gentios tornaram-se um corpo, uma família, um santuário. Aqui, santuário significa casa espiritual, em que se manifesta a presença de Deus. Unir os povos foi exclusivamente uma obra promovida por Cristo na cruz. A unidade dos filhos de Deus é um dos muitos resultados da obra da cruz. A unidade dos cristãos só é possível por causa da nossa união com Deus. Jesus, que é o mediador da unidade, através da sua morte na cruz, nos reconciliou com o Pai para vivermos como irmãos. Jesus nos pacificou com Deus para vivermos em paz uns com os outros, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. A partir de agora, vejamos duas aplicações para a nossa vida. Pergunta 1. Existe muita confusão em torno do significado de unidade, mas não devemos confundi-la com uniformidade e ecumenismo. Explique essa frase a partir da leitura dos dois primeiros parágrafos do item 1. Pergunta 2. Com base nos dois últimos parágrafos do item 1 e em Efésios capítulo 2 e versículos do 14 ao 16, responda. O que significa unidade? Pergunta 2. Com base nos dois últimos parágrafos do item 1 e em Efésios capítulo 2 e versículos do 14 ao 16, responda. O que significa unidade? Pergunta 3. Leia João 17, versículos 20 ao 23 e o item 2 e responda. Quem é o fundamento da unidade? Lembre-se de destacar a unidade e a diversidade descritas no terceiro parágrafo. Pergunta 4. Jesus, por meio da sua obra na cruz, é o mediador da unidade? Explique a partir dos conceitos de separação, reconciliação e unificação descritos no item 3 e em Efésios capítulo 2 e versículos 11 ao 22. Aplicando o tema, somos muitas pessoas, celebre essa diversidade. É sempre importante lembrar que a Igreja Primitiva nasceu em meio à diversidade de línguas e culturas. De fato, apenas Deus pode realizar esse milagre de unir pessoas tão diferentes no corpo de Cristo, a Igreja. Para comprovar essa realidade, olhe para a composição da sua igreja local. O povo promessista é formado por muitas pessoas de etnias, lugares, culturas diferentes. Isso é bom e belo. É obra criacional de Deus. Portanto, celebre essa diversidade. Pergunta 5. Ao invés de ser um problema, a diversidade é uma bênção criada por Deus. Você acredita que devemos celebrar essa diversidade? Somos um só povo. Viva essa unidade! Precisamos relembrar que quando falamos de um só povo, não nos referimos a um ideal humano que busca uniformidade e ecumenismo, mas uma realidade divina que gera verdadeira unidade. Por isso, devemos avaliar se estamos buscando a unidade como um ideal futuro ou se estamos vivenciando-a como uma realidade presente. Apesar de não ser perfeito, o povo promessista, ao longo da história, tem sido um povo acolhedor e unido. Portanto, viva essa unidade. Pergunta 6. Às vezes, idealizamos demais a unidade e esquecemos de vivê-la. De que forma você deve buscar a unidade da Igreja? Meu desafio. Não somos a única Igreja de Cristo, mas podemos afirmar que fazemos parte do povo de Deus na Terra. Cremos que a Igreja Adventista da Promessa faz parte do plano de Deus de unir pessoas diversas em torno da obra de Jesus na cruz. Mas devemos reconhecer que, por vezes, algumas barreiras se interpõem entre nós. Por isso, o seu desafio é orar a Deus com sinceridade para tirar do seu coração e dos seus lábios intenções e palavras de desunião e divisão. Se for o caso, procure o seu irmão e se reconcilie com ele e viva a verdadeira unidade em Cristo.